Hoje o nosso mergulho profundo explora um material de robótica e lógica de programação focado no Scratch, bem voltado para o nono ano. A nossa missão aqui é entender como a educação tecnológica consegue transformar estudantes de meros consumidores de telas em produtores ativos de soluções reais. Certo, vamos destrinchar isso. Imagine só a diferença entre apenas conseguir ler uma placa de rua para não se perder e ter a fluência de escrever um romance super complexo.
Nossa, uma analogia excelente. Porque, tipo, ler a placa é aquela sobrevivência básica, né? Alfabetização digital onde a pessoa só sabe apertar botões.
Exato. Escrever romance já é a criação pura, a fluência de verdade.
E essa fluência é o que permite olhar para um problema crítico do mundo físico e saber usar a tecnologia para arquitetar uma solução do zero, sabe? Em vez de ficar dependendo de um aplicativo pronto que alguém criou.
Aham. E o que me chama muita atenção é que o aprendizado nesse material não começa já falando de fios ou processadores. O ponto de partida é uma provocação bem direta. Eles perguntam, tipo, o que o planeta precisa?
Isso mesmo. O foco inicial é mitigar coisas como desperdício de água, de energia, de alimento ali na própria comunidade.
E para construir essas soluções fisicamente, o material mostra duas vias, né? A robótica estruturada, com aqueles kits comerciais padronizados tipo o Curumin, e a robótica livre, que é feita literalmente com motor de CD velho e garrafa PET. Mas, sendo advogado de diabo aqui, construir robôs com lixo não torna o processo caótico demais?
Olha, parece caótico sim.
Pois é, eu imagino que o aluno gaste tanto tempo colando plástico que, sei lá, acabe perdendo a chance de focar na matemática da coisa.
O que é fascinante aqui é que esse aparente caos tem um propósito cognitivo cirúrgico. Na robótica estruturada, aquela dos kits comerciais, o chassi já vem pronto e super estável.
Certo, as peças encaixam perfeitamente.
Isso. Essa limitação mecânica isola as variáveis. Força o cérebro a focar 100% na precisão do algoritmo. Já a sucata inverte esse jogo. Ela ensina engenharia orgânica, sabe? Design sob escassez. Porque o material é naturalmente falho. O aluno precisa resolver o atrito, o peso, antes de ir para o código.
Ah, entendi. São abordagens que treinam áreas diferentes do cérebro. E uma vez resolvido o esqueleto do robô, a gente precisa dar um cérebro para ele. É aí que o Scratch entra.
Exatamente. Porque tentar ensinar sintaxe de programação, tipo um C++ ou Python, para uma mente jovem que acabou de colar sucata seria frustração na certa.
Com certeza. A barreira de uma sintaxe escrita, com todas aquelas regras, muitas vezes esmaga a criatividade inicial.
E para resolver isso, o MIT desenhou o Scratch pensando numa interface de piso baixo, teto alto e paredes amplas. O piso baixo significa que a barreira de entrada é mínima. Dá para programar arrastando blocos visuais coloridos, sem aquele medo de esquecer uma vírgula e quebrar tudo, sabe?
Sei. E o teto alto garante que a plataforma suporte projetos super complexos, provando que não é só um brinquedinho.
Perfeito. E as paredes amplas permitem criar desde simulações artísticas até o controle de sensores físicos mesmo.
E essa arquitetura toda se apoia nos chamados 4 P's da aprendizagem criativa, né? Projetos, paixão, pares e o pensar brincando, o play. E a mágica desse pensar brincando é que a exploração tátil vem antes da teoria maçante.
É o teste contínuo.
Isso, o aluno testa, o robô virtual bate na parede, o bloquinho visual é reajustado e a tentativa recomeça na mesma hora.
Se conectarmos isso ao cenário maior, a ausência de punição para o erro nesse ambiente constrói uma segurança psicológica essencial. É isso que desenvolve o verdadeiro pensamento computacional.
Que, no fim das contas, é a habilidade de pegar um problema gigante e assustador e ir quebrando em passos minúsculos, né?
Exato. Passos lógicos, ordenados e resolvíveis.
Bom, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque esse ambiente seguro do Scratch vira o sistema nervoso de uma máquina que vai encarar o mundo físico imperdoável. Quando a gente olha para a Olimpíada Brasileira de Robótica, a OBR, especificamente no nível 2, a teoria vira sobrevivência pura.
É um nível altíssimo de exigência.
Sim, estamos falando de robôs autônomos desviando de escombros e resgatando vítimas em cenários de desastres simulados. E detalhe, com zero controle humano.
A arbitragem lá é implacável. Nenhum adulto pode intervir na arena. É a prova de fogo da lógica algorítmica mesmo. E quando olhamos para quem está vencendo essas barreiras, os resultados da rede pública são simplesmente espetaculares.
Nossa, sim. O estado da Paraíba é um polo brilhante nisso.
Exatamente. Tem o projeto Limite do Visível, que abriga equipes de escolas públicas como a CyberMinds e a GDA. Eles não apenas dominaram esses resgates autônomos no cenário nacional, como levaram essa engenharia para o Chile em torneios pan-americanos.
Uau! Quer dizer, o bloco de código vira uma ponte real entre a realidade local desses jovens e a inovação em escala global.
A lógica transformou a sucata num passaporte. Isso levanta uma questão importante sobre o verdadeiro gargalo da educação.
Que seria o quê, exatamente?
A transição dessa lógica abstrata para essas vitórias internacionais tangíveis prova que o limite nunca foi a capacidade técnica dessas mentes jovens. O limite é o acesso a uma metodologia que converta o erro em apenas uma etapa natural de design.
Com diagnóstico cirúrgico. Isso deixa um pensamento final bem provocativo para quem nos acompanha. Se alunos do nono ano conseguem arquitetar sistemas autônomos para navegar em zonas de desastre usando lixo e bloquinhos virtuais, quais problemas crônicos da sociedade adulta poderiam ser resolvidos se a gente simplesmente aplicasse esses 4 P's nas nossas indústrias?
E se tratássemos a inovação contínua como uma grande e séria brincadeira, né?
Exatamente. Talvez seja a hora de parar de apenas ler as placas de rua e começar a escrever nossa própria história. Fim do nosso mergulho profundo.